Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 2 de dezembro, nos estúdios Raimundo Lima, na técnica Alberto Giovanetti. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin encontra-se em Dubai, Emirados Árabes Unidos, para participar da 28ª edição da Conferência dos Estados Partes COP28 sobre as mudanças climáticas, promovida pela ONU, em andamento de 30 de novembro a 12 de dezembro. Devido ao seu estado de saúde, o Santo Padre não pôde participar do evento, mas delegou o secretário de Estado, cardeal Parolin, para ler o seu discurso, onde explica inicialmente o motivo da sua ausência, mas confirma a sua presença espiritual no evento. Infelizmente, não posso acompanhar-lhes como gostaria, mas estou com vocês devido à urgência da hora em que vivemos, como também porque, agora mais do que nunca, o futuro de todos depende do presente que escolhermos. Estou com vocês, continua Francisco, porque a devastação da criação é uma ofensa a Deus, um pecado não só pessoal, mas também espiritual, que recai sobre os seres humanos, sobretudo os mais frágeis. Trata-se de um grave perigo, porque sobre cada um de nós incumbe o risco de desencadear um conflito entre as gerações. As mudanças climáticas são um problema social global intimamente ligado à dignidade da vida humana. Por isso, o Papa pergunta: estamos trabalhando por uma cultura de vida ou de morte? A esta pergunta responde com um apelo. Peço-lhes com veemência para escolher a vida, escolher o futuro. Ouçamos os gemidos da terra e o grito dos pobres. Prestemos atenção às esperanças dos jovens e aos sonhos das crianças. Todos nós temos uma grande responsabilidade, garantir que não lhes seja negado o próprio futuro. As mudanças climáticas em curso, afirma Francisco, derivam do sobreaquecimento da terra, causado principalmente pelo aumento na atmosfera dos gases de efeito estufa, mas também pelas atividades humanas que, nas últimas décadas, se tornaram insustentáveis para o ecossistema. A ambição de produzir e possuir, explica o Papa, transformou-se em obsessão e ganância, sem limites, fazendo do ambiente objeto de uma exploração desenfreada. O clima enlouquecido emite um alerta para acabarmos com o delírio de onipotência, com humildade e coragem. Nesse sentido, o Santo Padre pergunta ainda qual o obstáculo que impede este percurso e responde: as divisões entre nós. Porém, temos que nos preocupar com o futuro, que deverá ser de todos, senão não existirá. Tenta-se descarregar as responsabilidades ambientais sobre a multidão dos pobres ou sobre a natalidade. E o Papa replica: não é culpa dos pobres, porque quase metade do mundo, a mais indigente, é responsável apenas por 10% das emissões atmosféricas poluidoras. Os pobres, indígenas, desflorestamento, fome, insegurança hídrica e alimentar, fluxos migratórios, natalidade, são apenas vítimas. A propósito, Francisco afirma, o progresso de tantos países não deve ser penalizado, pois já está sobrecarregado por onerosas dívidas externas. Seria justo encontrar adequados meios para perdoar tais dívidas, para além da dívida ecológica. Em nome da Casa Comum, onde moramos, o pontífice se dirige aos irmãos e irmãs presentes em Dubai, propondo um caminho para sair deste impasse. Esta conferência já é um caminho, mas a prática do multilateralismo também é um caminho a ser percorrido em conjunto. É preciso reconstruir a confiança, fundamento do multilateralismo, que vale para o cuidado da criação como para a paz. Neste sentido, Francisco recorda quantas energias a humanidade está desperdiçando em várias guerras, como a de Israel e Palestina, Ucrânia e em muitas regiões do mundo. Tais conflitos, ao invés de resolver os problemas, só pioram as coisas. Os armamentos só destroem vidas e a casa comum. Por isso, faz uma proposta. Com o dinheiro utilizado em armas e em despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar com a fome no mundo. Realizemos atividades que promovam o desenvolvimento sustentável dos países mais pobres diante das mudanças climáticas. Ouçamos os povos, jovens e crianças, que são as bases de um novo multilateralismo. Aqui o Papa adverte: as mudanças climáticas precisam de uma mudança política e de uma conversão ecológica, pois não há mudança duradoura sem mudanças culturais. culturais. A Igreja Católica garante seu compromisso e apoio através da educação para sensibilizar a participação comum e promover estilos corretos de vida. Esta conferência da ONU seja um ponto de partida e de mudança de rota para acelerar a transição ecológica, que só será possível por meio de 3 aspectos: eficientes, vinculantes e monitoráveis. Francisco conclui seu discurso recordando que, em 2024, comemoramos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas por obra de São Francisco de Assis. Logo, sejam artífices de uma política que dê respostas concretas e coesas. A dignidade do serviço que os senhores prestam é servir. Em nome de São Francisco, exorto-lhes, deixemos de lado as divisões e unamos as nossas forças. Diante das guerras e devastações ambientais, optemos por um futuro comum de paz e fraternidade. Ainda sobre a COP28, ouçamos o colega Túlio Fonseca.
A crise climática é uma doença silenciosa, um drama que nos afeta, que prejudica a todos nós. Não é uma questão verde e romântica, mas um problema social e humano. A COP28 ainda pode ser um ponto de virada. Essa é a clara esperança expressa por Francisco na exortação apostólica Laudate Deum, uma continuação da encíclica Laudato Si, em vista da Conferência do Clima estabelecida em Dubai de 30 de novembro a 11 de dezembro. E mesmo que o Papa não esteja fisicamente presente para reiterar isso aos chefes de Estado e delegações, devido à dificuldade de falar causada por uma inflamação nos pulmões, da qual ele está se recuperando, os pensamentos e as esperanças do pontífice permanecem vivos e fortes e, acima de tudo, são compartilhados pelas delegações mais jovens, prontas para se mobilizar para um planeta habitável para todos. Através de 3 vídeos disponíveis na nossa plataforma do YouTube, os jovens da economia de Francisco falam, comprometidos em várias esferas para dar uma nova face ao mundo no sentido de justiça, solidariedade, relacionamentos, cuidado e respeito pela dignidade humana e pela casa comum. Eles que estão aumentando as esperanças de Francisco para a importância da Conferência Mundial, da qual uma delegação do Vaticano está participando. Não é tarde demais, ainda podemos agir, diz a jovem ativista Marion Lugain, 29 anos, que chama a atenção, como Francisco faz na Laudate Deum, para as muitas realidades locais já ativas na proteção do planeta e para a necessidade de justiça climática, da qual os jovens estão sedentos. Portanto, é preciso ouvir atentamente a todos, as instâncias que emergem de baixo para cima em todo o mundo, como pode-se ler na exortação apostólica do Papa, onde pessoas comprometidas dos mais diversos países se ajudam e se acompanham, e assim podem conseguir pressionar os fatores de poder. É de se esperar que isso aconteça com relação à crise climática. Mas há também outro aspecto que os jovens enfatizam ao olharem para a conferência sobre o clima. Se os acordos falharam até agora, isso também se deve à falta de controles e sanções, como diz o Papa. É importante que, para esse compromisso se torne histórico, sejam necessárias formas de transição energética dos combustíveis fósseis para outras formas de energia limpa, que sejam obrigatórias e também eficientes e facilmente monitoradas. Somente dessa forma, a política internacional poderá restaurar sua credibilidade. Isso também está nas palavras de Catalina Lopes, coordenadora de projetos de lei e justiça climática da economia de Francisco. As ações dos chamados grupos radicalizados geralmente chamam a atenção nas conferências sobre o clima. Na realidade, escreve Francisco, eles preenchem um vazio na sociedade como um todo, que deveria exercer uma pressão saudável, porque cabe a cada família pensar que o futuro de seus filhos está em jogo. O terceiro tema principal é a grande esperança para a Conferência de Dubai e diz respeito à atitude da política e ao senso de poder ilimitado em relação à escuta e à criatividade da sociedade civil. O Papa coloca sua expectativa de forma clara na exortação apostólica, depois de apontar que as soluções eficazes não vêm apenas de esforços individuais, mas, acima de tudo, das grandes decisões da política nacional e internacional. Francisco escreve que aqueles que intervêm sejam estrategistas, capazes de pensar no bem comum e no futuro de seus filhos, e não nos interesses circunstanciais de algum país ou empresa. Que eles possam, assim, mostrar a nobreza da política e não sua vergonha. Esse é o desejo de Tony Pérsico, economista e colaborador da Economia de Francisco, que em seu vídeo se detém, precisamente, no que o pontífice chama de inevitável caminho do multilateralismo. Nos jovens, há um forte desejo pelo bem comum, que pode começar com a mudança de hábitos familiares, que depois se estendem aos bairros, às cidades e, em seguida, às nações e ao mundo. E não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, lembra o Papa, que, por sua vez, dependem de mudanças nas pessoas. Queremos, concluem os jovens, lógicas de regeneração e não mais apenas lógicas de exploração.
E agora o colega Silvanei José nos traz Prêmio Ratzinger Parolin. O legado de Bento XVI tornará a Igreja fecunda.
Prêmio Ratzinger, Cardeal Parolin. O legado de Bento XVI tornará a Igreja fecunda. Uma atitude para mover-se voando alto com as duas asas abertas da razão e da fé, embora sempre com humildade, esforço e perseverança. Esse é o legado vivo e a frutificar no caminho futuro da Igreja, que Bento XVI deixa há quase um ano após sua morte. Isso foi destacado pelo cardeal Pietro Parolin durante a entrega na Sala Régia do Palácio Apostólico do Prêmio Ratzinger 2023, a primeira edição após sua morte. Pastor e mestre da fé, e exemplo luminoso e corajoso de diálogo, descreveu Parolin, que recordou seu magistério caracterizado por uma consciência da situação cultural e espiritual do mundo, das tensões entre os povos e entre o homem e a criação. Temas e problemas, lembrou Parolin, sobre os quais Bento XVI contribuiu para compreender as razões profundas e cujo desenvolvimento, pensemos na encíclica Caritas in Veritate e suas influências na Laudato Si e na Fratelli Tutti, está em forte continuidade com o magistério de Francisco. Um guia também para enfrentar a crise dos abusos sexuais cometidos por membros do clero, lembrou o secretário de Estado, cuja gravidade ele já tinha visto como cardeal prefeito e com a qual teve que lidar durante todo o seu pontificado. Ele o fez, reiterou, com íntimo sofrimento, mas com humildade, respeito pelas vítimas e pela verdade, guiando a Igreja pelos caminhos da escuta, da justiça e do rigor, da conversão e da prevenção. Ele via o essencial, com ordem e clareza, recordou ainda, até a crescente fragilidade da velhice vivida na oração. O próprio gesto de renúncia foi definido por Parolin como uma síntese admirável de uma visão lúcida e razoável da situação, de responsabilidade no exercício do governo e de humildade diante de Deus e dos homens. Os vencedores do Prêmio Ratzinger 2023, concedido anualmente desde 2011 pela Fundação Vaticana, de mesmo nome, a acadêmicos que se distinguiram por méritos particulares em publicações ou pesquisas científicas, foram os espanhóis Pablo Blanco Sarto e francês Toralba Rosselló. Do primeiro, teólogo da Universidade de Navarra, o cardeal Luiz Ladária, prefeito emérito do Dicastério para a Doutrina da Fé, recordou o volume de 2011, A Teologia de Ratzinger, onde basta uma olhada para ter uma ideia da amplitude do pensamento de Ratzinger. A beleza, a liturgia, a igreja, a pessoa, a fé, o amor, o ministério, Maria, Jesus Cristo. Se ele foi o Mozart da teologia, acho que já ouvi essa música, disse o professor Blanco. Ao longo dos anos, lembrou o cardeal Gianfranco Ravasi, presidente emérito do Pontifício Conselho para a Cultura, o Prêmio Ratzinger ampliou sua dimensão da teologia às artes, ao direito, à sociologia, à filosofia, áreas todas abordadas pelo pensamento do Papa emérito.